Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje voltamos ao nosso e-mail e voltamos a falar também de violência doméstica. Isto para responder a uma mensagem que recebemos da nossa ouvinte Isabel Melo, que pergunta o seguinte: por que fazem os homens isto? Como educar os rapazes? Será que foi sempre assim, mas não se falava? Ou a emancipação feminina veio piorar este triste fenómeno? Isabel, obrigada pela sua mensagem. Eduardo, por onde começar aqui?
Os homens, se me dá licença.
Com certeza.
Eu fico sempre desconfortável, há certa particularidade de eu ser homem também, com a ideia de que os homens protagonizam quase em exclusiva a violência doméstica. E eu não acho que seja verdade. De facto, muitos dos episódios que vêm público, muitos deles absolutamente trágicos, são invariavelmente ou quase exclusivamente protagonizados por homens e, portanto, eu percebo que se cole os homens como os grandes protagonistas da violência doméstica, mas eu receio que não seja rigorosamente assim. Eu não acho de todo que a emancipação feminina tenha trazido uma espécie de Ai Jesus ou equilíbrio das relações a ponto dos homens passarem a ser mais violentos, muito pelo contrário. Eu acho que em muitos momentos talvez nós não reparemos como é que vamos educando os nossos filhos e às vezes eu acho que nós contribuímos mais do que à primeira vista pode parecer para que eles depois, os nossos filhos, não os homens, que fique claro, perante situações tensas de casal, perante pequenas ou grandes frustrações que acabam por ter, resvalem quase impulsivamente para a violência. Mas aquilo que eu acho que é mais importante neste contexto todo é que nós possamos falar disto o mais possível, porque eu acho que um clima de violência se vai instalando devagarinho em suaves prestações. Começa pela maneira como as pessoas às vezes se desconsideram mutuamente e o quanto se desconsideram nas relações de casal, a forma como se ignoram, a forma como não falam, a forma como muitas vezes insinuam e às vezes fazem comentários cortantes que raramente suportam uma relação de olhos nos olhos. E, portanto, eu acho que às vezes as pessoas maltratam-se devagarinho tanto, que depois há sempre um episódio que faz com que se diga o que não se quer, que se faça aquilo que não se pode fazer. E quando se dá o primeiro episódio declarado, digamos assim, eu acho que a seguir as probabilidades de acontecer o segundo, o terceiro e o quarto aumentam vertiginosamente, porque eu acho que as pessoas no fundo têm a vergonha daquilo que fazem, mas a maneira de fugirem à vergonha é uma fuga para a frente que faz com que as probabilidades com que tudo aconteça outra vez aumentem vertiginosamente. Eu não acho que os casais tenham que ser infelizes obrigatoriamente, mas acho sinceramente que a percentagem de pessoas que se respeitam no sentido literal do termo não é tão grande como todos nós gostaríamos que fosse. E, portanto, acho que era muito importante que nós dessemos a entender aos nossos filhos, sobretudo, e às pessoas que nos escutam, que a violência começa devagarinho. E, às vezes, nós contribuímos mais para ela do que pode parecer, sendo certo que nada justifica em circunstância nenhuma que uma pessoa adquira o estatuto de violentador e a outra se fique, obviamente, pela de vítima.
A má educação começa nos exemplos que vamos dando e não, às vezes, nas conversas ou na falta delas, é mais nos exemplos que vamos dando em casa.
Sem dúvida, Ricardo, sabe, eu acho que, sem querer fugir à violência, porque eu acho que nós devemos a ver sempre de frente, eu acho que muitas vezes os casais, entre si, não são o exemplo de boa educação que deviam ser. Eu acho que as pessoas não precisam de fazer cerimónia e precisam de ter cotas de tolice, de parvoíce e até de estupidez, se for o caso. Mas o que eu não entendo é que às vezes o nível de desconsideração mútua seja tão grande, porque de facto, quando se cresce com estes maus exemplos, parece que isto é quase uma fatalidade. E os comentários que se fazem, e que parecem quase uma bruma que ninguém repara, vão pousando. E parte-se do pressuposto que os homens são isto ou são aquilo, e que as mulheres são vítimas ou o que quer que seja, e quando se vai assumindo isto, eu acho que nós estamos a contribuir de uma forma passiva para que estes lugares comuns vão ganhando espaço e espaço e espaço, e de repente se repita tudo isto como se no fundo os maus fossem sempre uns e uns sós e as vítimas não. E de facto há de facto muitos homens maus neste contexto todo, e eu acho até que quando nós permitimos que os homens não sejam educados para a palavra, que não digam o que sentem, que fintem os sentimentos, e que se crie esta ideia que quanto mais homem, mais invulnerável àquilo que se sente, nós estamos a criar todo um caldo de cultura que a prazo, perante desilusões, decepções ou dores, faz com que estes homens, em vez de se comportarem como homens, como deve ser, reajam de uma forma impulsiva e violenta, e às vezes andamos todos a trabalhar para isso mais do que parece.
Vou só deixar aqui alguns dados, para não que fosse necessário, mas para provar precisamente que isto não é um exclusivo só do lado masculino. Ontem nós ficámos a conhecer os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, que diz que 75% das vítimas são de facto do género feminino, mas lá está, não é um exclusivo. Os agressores são maioritariamente homens, 81,4%, mas claro, obviamente, também há agressão da parte das mulheres. Oh, Eduardo, eu queria voltar aqui à questão da educação e do exemplo que nós vamos dando em casa, porque há uma notícia também de fevereiro que eu acho importante trazer para aqui, que dizia que a maioria dos jovens acha legítima a violência no namoro. E isto é um estudo da UMAR, da União das Mulheres Alternativa e Resposta, e que mostra aqui coisas que eu acho bastante preocupantes. Por exemplo, 26% dos jovens acha legítimo o controlo e 23% a perseguição. 19% a violência sexual também e 15% a violência psicológica. Tudo isto parte de uma base de educação e do exemplo, como dizia o Ricardo Conceição, que não existe, não é? Portanto, se os jovens acham isto legítimo é porque, enfim, viram isto em algum lado ou ninguém os alertou para o contrário. E, portanto, é daí que parte tudo isto, até como esta nossa ouvinte diz, como é que nós educamos as crianças para o respeito pelo próximo, como é que os sensibilizamos para isso?
Ana Filipa, eu acho que nós queremos poupar tantas dores aos nossos filhos, que nós não lhes damos a imunidade indispensável para que eles possam viver com algumas dores com que, obviamente, se vão confrontar em muitos momentos. Eu tenho sempre medo dos estudos. Às vezes valem o que valem, às vezes valem, outras vezes nem tanto. Mas aquilo que me preocupa verdadeiramente é que não se fala das relações amorosas e que se parte do pressuposto que, de facto, numa relação amorosa, as pessoas têm a obrigação de se controlar mutuamente, como se, no fundo, aquilo que prevalecesse nessa relação fosse a desconfiança e não fosse a confiança mútua. E se partisse do pressuposto que por trás de cada relação há sempre um potencial traidor, o que a mim me preocupa muito em particular. E, portanto, esta ideia de que, no fundo, as pessoas não se adequam a nós como nós precisamos que se adequem, e nós, a seguir, estejamos legitimados a confabular, como se elas nos andassem a trair-nos das mais diversas formas, sem que nós trabalhemos para perceber porque é que elas às vezes se afastam e já agora em que é que nós contribuímos para isso. São tantos pormenores que nos leva a perceber que nós, quanto mais nos desconhecemos ou quanto menos educamos para não nos conhecermos, menos nós somos capazes de ser empáticos e, portanto, como é que podemos amar com uma espécie de autoestrada aberta de um lado para o outro, porque, de facto, às vezes nós estamos sempre numa desconfiança e num narcisismo absolutamente insuportável, quando, de facto, uma relação amorosa é tudo menos uma relação de vaidade de parte a parte, é de despojamento e de humildade, e às vezes somos muito mal educados para esses pormenores.
Mas em relação, por exemplo, aos miúdos de agora, eu estou a pensar nos miúdos com menos de 10 anos, estes miúdos já vão olhar para a vida de uma forma diferente daquela que nós ainda vamos vendo? Já vão dar outros exemplos ou estamos aqui, ou isto vai demorar muito, muito, muito mais tempo, Eduardo?
Eu acho que vai demorar muito mais tempo, eu gostava tanto de não dizer isto. Mas, às vezes, os comentários que os pais fazem um em relação ao outro deviam merecer que nós parássemos uns minutos e nos perguntássemos o que é que andamos a fazer. Não é razoável que a mãe ou o pai muitas vezes façam comentários depreciativos como se não houvesse nada a fazer em relação ao pai ou à mãe. Às vezes não é muito claro para as crianças o modo como a mãe e o pai se respeitam e não só se respeitam, como se acarinham, como de facto as pessoas mais preciosas das suas vidas. Às vezes não é muito claro o modo como o pai e a mãe são íntegros na forma como gerem a autoridade e às vezes quase fazem de propósito para se contrariar um ao outro. E portanto, de repente, uma relação amorosa aos olhos dos nossos filhos pode não ser aquilo que há de mais precioso e de mais cuidável que nós temos na vida, e portanto às vezes parece uma fatalidade. Às vezes nós falamos das relações amorosas, ou dos casamentos, ou dos namoros, ou seja do que for, como uma espécie de fatalidade. Depois passa ali uma fase e andamos-nos a aturar, e quando nos andamos a aturar, nós não nos respeitamos. Estamos-nos a magoar em suaves prestações, debaixo do nariz dos nossos filhos, e com um rol de maus exemplos que nunca devíamos dar.
Certo, isso também, isso tem espelho, nas representações sociais que fazemos das relações, não é? Daquilo que vemos espelhado, às vezes, claro, em certos produtos que os miúdos vão consumindo culturalmente e que têm sempre essa ideia da relação como algo que implica alguma dor, por exemplo, como algo em que é necessário fazer, às vezes, um sacrifício fora do normal para as coisas correrem bem. Portanto, as duas coisas em conjunto, obviamente, o resultado não pode ser bom.
Não, não pode, não pode. As relações não são fáceis. As relações amorosas são o que há de mais difícil e inequivocamente o que há de mais fantástico. E nós criamos muito os nossos filhos numa ideia do que é fácil é bom e às vezes esquecemos de dizer o óbvio. Às vezes aquilo que é mais complexo e às vezes se torna difícil é aquilo que nos regenera e nos dá a vida como mais nada.
Mas, Eduardo, as relações são difíceis, já sabemos, as pessoas discutem, há dias mais azedos, outros dias mais doces. Não é impossível mantermos aqui uma linha de equilíbrio? As pessoas, às vezes, cedem-se nas discussões. Isso não é normal, as pessoas cederem-se num momento ou outro?
Não é normal.
Vou pôr aqui no sentido muito, muito figurado. Às vezes parte-se um prato ou outro, não é?
Bom, até se parte a louça toda, em alguns dias piores. Não, mas o problema é a seguir as pessoas serem capazes de ter a humildade de se reencontrar e de pedir desculpa e de discutirem de uma forma séria aquilo que se passa. Às vezes os casais têm a ideia que um fim de semana romântico põe uma espécie de penso rápido sobre tudo aquilo que não se falou e deviam ser proibidos os fins de semana românticos pensados desta maneira, evidentemente, porque é uma forma de safar uma situação e ninguém consegue construir uma relação safando o que quer que seja. Mas, portanto, não é mau que as pessoas discutam, que fique claro. Discutir não é violência doméstica, que fique claro, é uma espécie de pequena bolha que faz com que as pessoas, se souberem aproveitar, são capazes de tudo, menos de violência, obviamente.
Amanhã estamos de volta e voltamos também ao nosso e-mail eduardosa@observador.pt, é através dele que pode enviar as suas sugestões e perguntas. Eduardo, Ricardo, obrigado e até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.